Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 3 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Facebook, que confirmou que está pensando em começar a esconder o número público de curtidas, assim como acontece lá no Instagram. Quem descobriu essa informação foi a programadora Jenny Wong, que estava fuçando lá no código do aplicativo do Facebook para Android. E aí, perguntado sobre isso pelo pessoal do TechCrunch, o Facebook confirmou que é isso mesmo, estou pensando em fazer esse teste. A ideia é que, assim como no caso do Instagram, a galera pare de dar tanta atenção para as curtidas e comece a dar mais atenção para o conteúdo em si. O que o Facebook disse, inclusive, né, que é um jeito de deixar o pessoal mais à vontade, dá para poder postar o que quiser e dar menos pressão em relação às curtidas. Oficialmente, mesmo no caso do Instagram, isso é só um teste que eles estão fazendo, né, com os países, o que inclui aqui o Brasil, mas é aquela coisa, né? Como tem referência a isso já no código do app de Android, pode ser que isso em breve lá no Facebook como um todo e claro, né, se isso pintar de verdade eu conto aqui pra vocês. Agora, ainda sobre a rede, ela anunciou que expandiu a integração com o Spotify e por conta disso agora a galera consegue compartilhar músicas nas Facebook Stories, não só nas Instagram Stories. Então, na hora de compartilhar uma música pro Facebook, quem usa o Spotify agora vê a opção de compartilhar nas Stories e não só no feed de notícias e pode ser, né, que essa opção leve uns dias ainda pra conseguir aparecer pra todo mundo que usa o aplicativo. Bom, e enquanto isso aqui no Brasil, a Justiça de São Paulo decidiu que nenhum profissional de TI pode ser mandado embora nos próximos 90 dias. Isso é resultado de uma briga entre o sindicato que representa esses profissionais, também o sindicato que representa as empresas, e essa briga envolve o reajuste salarial anual, que está em 3,43%, e a negociação também, né, de benefícios a direitos trabalhistas. Então, resumindo bastante aqui, o sindicato das empresas discorda do valor do reajuste anual, quer renegociar também os direitos, né, por conta aí da reforma trabalhista, lista, e aí depois de várias levas de negociações, né, eles não conseguiram chegar a um acordo, isso foi bater lá na justiça. Então o TRT daqui de São Paulo definiu que as empresas têm que dar um aumento retroativo desde janeiro, né, de 3,43%, e decidiu também que as empresas não podem demitir ninguém de TI num prazo de 90 dias, a contar a partir do dia 28 de agosto. Na verdade, se elas demitirem alguém desse setor, tem que pagar salário integral, né, também tudo proporcional lá até o final de novembro, então dá meio na mesma, né, demitir a pessoa ou não. Aí, perguntado sobre isso agora, o sindicato das empresas falou que agora que não tem jeito, né, concorda só com esse aumento aí de 3,43%, mas discordam dessa ordem, né, de congelar as demissões nesse prazo de 90 dias. Bom, seguindo com as notícias sobre o Brasil, as operadoras daqui expandiram para todo o resto do país o recadastro lá de linhas pré-pagas. Isso é resultado de uma ordem da Anatel para pelo menos tentar, né, reduzir a quantidade de fraudes que acontecem aí envolvendo CPFs de terceiros. Então, desde abril desse ano, a Algar, Claro, Sercontel, Oi, Tim e Vivo estão atualizando os cadastros de todo mundo que tem pré-pago. Essa medida começou em Goiás em abril, expandiu depois em julho para mais 9 estados, e aí a partir de ontem, no resto do país inteiro, as operadoras começaram a atualizar o nome, o CPF e endereço de todo mundo, né, que tem um pré-pago lá. Quem não fizer isso pode ter a linha cancelada no prazo que a operadora determinar. E enquanto isso, no YouTube, o site confirmou que agora, a partir de setembro, vai começar a parar de exibir o número exato de inscritos lá de um canal. Então, ao invés de mostrar que um canal tem, por exemplo, né, 15.152.514 inscritos, sei lá, ele vai começar a mostrar só que ele tem 15 milhões, sempre arredondando para baixo, para dar esse número mais abreviado. O YouTube explicou que esse jeito abreviado aí de mostrar o número de inscritos, né, um jeito também de reduzir a pressão lá para cima dos criadores de conteúdo, e de quebra também, né, mostrar pro pessoal que o que importa não é exatamente quantos inscritos um canal tem, mas e o conteúdo que ele gera. Bom, e agora o assunto é o evento que a Samsung fez aqui ontem para anunciar, dentre outras coisas, a chegada da linha Note 10 por aqui, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos fez já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, para fintech também, até coisa interna lá para uso de funcionário, e além disso, a AlphaCode também faz bastante coisa na área de health tech, que é a parte de tecnologia, que ligada à saúde. Então ela já fez aplicativos para médicos, para clínicas, para convênios também, enfim. Se você precisa de um app para o seu trabalho ou para o seu produto, ou tem uma ideia faz tempo, né, que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. E para ajudar ainda mais você a fazer seu aplicativo, a AlphaCode está dando desconto especial aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal. Então, para garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala com a necessidade que você tem e pronto. Na hora de fechar o contrato, você vai ganhar um desconto especial, que é uma coisa bem bacana, né? Só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, de novo, hein? Acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, ontem a Samsung fez um evento aqui em São Paulo para anunciar a chegada do Galaxy Note 10 e Note 10 Plus aqui no Brasil, e ela disse que esses aparelhos vão entrar em pré-venda a partir de hoje, com as primeiras entregas e começo também das vendas, né, de forma oficial no varejo a partir de 19 de setembro. O modelo do Note 10 que vem para cá tem 8 GB de RAM e 256 GB de espaço que não é expansível, e ele vai ser lançado nas cores Aura Glow, que tem um efeito colorido lá, todo psicodélico, e Aura Black. Já o Note 10 Plus vem com 12 GB de RAM e até 512 GB de espaço expansível e vem nas cores Aura Glow e Aura Black, especificamente para o modelo de 512 GB tem uma cor nova, diferente na verdade, né, que é a Aura White. Aí de resto, as specs de bateria, câmeras também, né, tamanho de tela e tudo mais, são iguais dos modelos que eu já tinha comentado por aqui quando rolou o evento lá de fora, e a gente aqui do Loop já fez vídeo de hands-on, fez de unboxing e também do evento que rolou ontem aqui em São Paulo. A Samsung comentou que a versão normal do Galaxy Note 10, né, o tamanho menor, vai custar R$5.300 e o Note 10 Plus vai custar a partir de R$6.000, e quem comprar eles na pré-venda vai ganhar ainda o relógio Galaxy Watch Active de primeira geração e o carregador duplo, lá, que é sem fio deles, né, que você carrega o telefone e o relógio. Agora, falando no Galaxy Watch Active, a Samsung anunciou ontem também que a segunda geração do relógio chega por aqui em outubro desse ano. Ele vai custar R$2.000 no caso do modelo maior, de 44mm, que é de alumínio, mas que não tem 4G, R$2.800 no modelo de aço inoxidável de 40mm com conectividade 4G e R$3.000 no de aço inoxidável que tem 44mm e conectividade 4G. Agora, por último, sobre a Samsung e sobre o evento de ontem, ela também aproveitou para anunciar uma outra coisa que vai chegar em outubro, que é o Galaxy Tab S6. Esse tablet tem uma tela AMOLED de 10,5 polegadas, vai chegar com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, processador Snapdragon 855 e bateria de 7040 mAh. Ele funciona com a caneta S Pen, que tem reconhecimento a gesto também, né, que está chegando também do Galaxy Note 10, e além disso, a caneta pode ser recarregada nas costas do aparelho numa parte magnética, lá pertinho da câmera. Aí, por fim, sobre o tablet, ele tem câmera frontal de 8 megapixels e duas atrás, que tem 13 e 5 megapixels, e vai chegar por aqui em outubro, né? Como eu comentei, custando R$4.300. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou uma notícia que fala que o governo chinês estava usando aquela falha de segurança que o Google descobriu no iOS em fevereiro desse ano e que a Apple corrigiu em seguida, quando foi avisada sobre isso lá pelo Google. O que rola é que bastava que um iPhone acessasse um site malicioso, por isso abrir caminho para o iPhone ser invadido, né, ser espionado na verdade, conseguir interceptar a localização da pessoa, o iMessage, também as fotos. E aí agora o TechCrunch comentou que o governo chinês estava usando essa falha para conseguir espionar um pessoal muçulmano numa área lá do país. Aí o que eles falam que aconteceu, né, é que o Google acabou indexando esses sites foram cair lá na mão do FBI, e aí quando o FBI percebeu o que estava acontecendo, foi avisar o Google sobre isso, e o Google deu esse toque aí pra Apple. Aí na semana seguinte, ao aviso que a Apple recebeu do Google, ela soltou já um update do iOS, né, corrigindo essa vulnerabilidade, e agora que passou bastante tempo, todo mundo teve oportunidade também, né, pra conseguir se atualizar, o Google deu detalhes sobre isso tudo. E ainda sobre a Apple, ela tá começando a arrumar de graça telas achadas do Apple Watch de segunda e terceira geração no modelo de alumínio. A Apple descobriu que essas telas podem ter rachaduras parciais ou totais também, né, todo ao redor lá do display, e ela disse ainda que isso afeta unidades de alumínio do Apple Watch fabricadas entre setembro de 2016 e setembro agora de 2019. Então, com isso, né, o pessoal afetado por esse problema pode ter um reparo feito de graça aí pela Apple, possivelmente também um reembolso, né, caso tenha feito o pagamento aí para conseguir trocar a tela, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E falando no Apple Watch, encerrando aqui o episódio de hoje, o Guilherme Rambo publicou ontem no 95Mac, o que ele sabe já a respeito do que falaram pra ele, né, que é recurso de monitoramento de sono que tá chegando aí no Apple Watch. Ele falou que, segundo as fontes dele, pode ser que a Apple aproveite já o evento da semana que vem pra anunciar esse recurso, e a ideia é como acontece com apps de terceiros já, né, que a pessoa consiga usar o Apple Watch pra dormir pra saber se tá dormindo bem, se tá dormindo mal, qual foi a melhor parte lá do sono dela. Então, pra fazer isso, né, as fontes do Rambo falaram que o relógio vai usar os sensores, tipo, de frequência cardíaca, também de movimentação, até do barulho lá ao redor do usuário, pra conseguir diagnosticar acordar, se ele está dormindo bem ou mal. E além disso, né, se o usuário acordar, por exemplo, antes do horário do alarme dele, o relógio vai desligar esse despertador automaticamente, porque, né, o pessoal está de pé já, não precisa do alarme lá para conseguir acordar. Aí uma coisa que o Rambo comentou também é que no primeiro momento, né, na hora de acordar, o alarme vai tocar só no Apple Watch e só depois, se a pessoa não despertar, vai sim tocar também no iPhone. E esse monitoramento vai trazer ainda uma espécie de reformulação daquele recurso não perturbe para que o relógio não fique vibrando, né, se a pessoa estiver dormindo, né, quando está usando. O Rambo disse também que, pelo menos em teoria, não tem nada sobre esse recurso que obrigue que ele seja usado só no Apple Watch que parece, né, que a Apple está para lançar. O que quer dizer, né, que a menos que a Apple limite isso de forma artificial, pode ser que o recurso também funcione para quem já tem um Apple Watch, que aí sim, né, uma excelente notícia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!